do partido A, o partido B faz coisa errada e também não fala nada, e se o presidente faz coisa errada, ele passa o pano. Eu acho que a gente está faltando ter uma representação legislativa mais legítima, que feche com os interesses do povo. Se eu sou do partido do presidente atual, vamos supor, né, que eu era do partido do presidente atual, ele está fazendo vários desmandos, várias coisas erradas nesse momento, e já fez por alguns anos, só porque eu sou o partido dele, então eu sou obrigado a defender ele. Então eu não vou defender o povo? Então o que que acontece? A gente tem que defender o povo. É simples, ó. O cara que é deputado e o cara que é senador, você tem que saber que o compromisso dele não é com o presidente A ou o presidente B. Tudo bem, cada um decide. Eu vou votar no presidente A, vou votar no presidente B, beleza, parabéns, Palmeiras e Corinthians. Uma coisa triste que a gente vê nesse momento da política brasileira é a falta de se falar de projetos, né? Vem para a pauta esse ano situações de conflito. A gente está vendo na pauta desse ano, política, colocar, por exemplo, escala 6x1, conflito entre patrão e funcionário. É isso que vem para a pauta. Em vez da pauta ser e a saúde, e o hospital do câncer, e a qualidade da nossa segurança pública, e a qualidade da nossa educação, a pauta fica sendo a pauta doada pelo sistema, que põe a gente em conflito. Então, do mesmo jeito, você vê que outros anos não tinha essa coisa de problemas no banheiro feminino, entendeu? Às vezes chega uma pessoa lá que nem está bem caracterizada a saber o que é, o que não é, ninguém entende, até as pessoas não sabem, não existe uma educação sobre isso, quem quiser. E aí, este problema em ano eleitoral, ele aflora. Veja bem que a gente não tinha nos outros anos atrás todos esses eventos que estão acontecendo. Colocam lá uma pessoa para presidente da comissão da mulher, se tem direito ou se não tem, eu, quem sou eu para falar sobre isso? Eu não tenho nem conhecimento jurídico para falar sobre isso. Mas a questão é, esta pessoa nessa posição, nesse ano, está ou não está gerando um grande conflito, gerando uns contra os outros? Então, esta pauta que o sistema eleitoral traz, não é a pauta que deve ser trabalhada, não é o deputado de qual presidente você é, e não é essa briga, entrar nessa briga teórica, né? Porque todo mundo precisa trabalhar, então essa briga não existe. Se as empresas estão mudando para o Paraguai, quem está perdendo? O povo e os nossos impostos, que na verdade virariam mais saúde, mais educação. O Paraguai contratou o Einstein para fazer o SUS dele. Imagina que quem vai gerenciar o SUS do Paraguai vai ser muito ligado no Einstein. Será que isso não era uma pauta que a gente gostaria de ter para o Brasil e não para o Paraguai em ano eleitoral?
Perfeito. O Dr. Carlos Carvalho aqui com a gente no nosso programa. O pessoal está acompanhando pelo YouTube. Agora eu vou ter que fazer uma nova transmissão aqui pelo Instagram, caiu, encerrou essa, a gente faz uma outra aqui pelo Instagram, como stories ali, vamos colocar aqui de novo, e eu vou trazer aqui alguns assuntos para quem está acompanhando pela primeira vez, né, principalmente o pessoal que está aqui na transmissão. Terminou uma, a gente vai colocando aqui outros assuntos. Quero também a opinião do Dr. Carlos para falar sobre a questão envolvendo, né, o terrorismo, né? O que que é essa questão aí da interferência, se é que a gente pode chamar de uma interferência através do governo americano. Vou usar aqui como ilustração, e eu coloquei aqui na abertura também, o que falou o nosso querido presidente com relação a Flávio Bolsonaro, né? Disse aí o que Flávio Bolsonaro, traidores da pátria e tudo mais. Mas eu uso como base o texto da jornalista internacional Karina Michelin, que diz: a campanha de Flávio Bolsonaro acaba de anunciar que acionará o STF contra Lula por crime de ameaça e incitação ao crime após uma das declarações mais graves já feitas por um presidente da República contra um adversário político. Ontem, durante um evento em Goiás, Lula chamou Flávio e seu irmão Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria e afirmou que Joaquim Silveira dos Reis, delator de Tiradentes, foi enforcado por menos. do que aquilo que eles estariam fazendo ao manter interlocução com autoridades americanas. O presidente da República utilizou como referência o enforcamento de um homem acusado de traição por atacar adversários políticos vivos em meio a um ambiente já marcado por radicalização e crescente tensão institucional. Karina Michelin ainda coloca no seu texto aqui no Twitter: o presidente não pode naturalizar referências a execuções, enforcamentos ou punições fiscais ao tratar de opositores políticos de maneira tão explícita, deixando para trás qualquer ambiguidade e ultrapassando os limites da retórica democrática. Quando o presidente da República afirma que alguém foi enforcado por menos, logo depois questiona o que merecem os traidores da pátria. Deixar de fazer apenas uma crítica política e passa a fletar com uma retórica que normaliza a punição de adversários, como em regimes amigos de Lula. Imagine por um instante a reação da imprensa, de setores do judiciário, de organizações políticas e de parte da classe intelectual, se a mesma declaração tivesse sido feita por Jair Bolsonaro contra um senador da esquerda. O debate nacional estaria tomado por acusações e discursos de ódio, ameaça velada e atentado à democracia. E é justamente por isso que a iniciativa anunciada pela campanha de Flávio Bolsonaro já dá uma dimensão ainda maior da declaração de Lula, expondo uma crise política institucional que há muito tempo já ultrapassou os limites da divergência democrática e passou a fletar com a lógica da demonização e eliminação do adversário, finaliza aqui a Karina Michelin no seu texto no Twitter. Repito, Karina com K, Michelin com N no final, quem quiser acompanhar aí, tá? Questões voltadas a essa questões envolvendo o terrorismo ou as declarações, né, do presidente. Por que que eles alegaram, os Estados Unidos chegou a esse ponto, né? O que que eles alegaram? Alegaram corrupção descontrolada, fraudes reiteradas à propriedade intelectual, impactos graves à liberdade de expressão devido às decisões extraterritoriais e a destruição ambiental, né? Aí a gente toma, né, tudo isso aí hoje, coisa. E também falou do Pix, né? Agora, o problema do Pix é que o mercado é fechado e controlado pelo Estado, é impossível ter concorrência, né? O argumento de prática comercial talvez aí é o que está levando os Estados Unidos a questionar o Pix, né? Porque não conseguem entrar nessa questão. Lembro você também, até uso aqui o deputado estadual do Rio Grande do Sul, professor Cláudio Branchieri, que fala: o Pix nasceu no governo Bolsonaro enfrentando a resistência de quem lucrava bilhões com tarifas bancárias. Agora eu tento reescrever a história e transformar em sucesso dos brasileiros um patrimônio político do PT. E aqui eu coloco assim: tarifas bancárias, eu já vou entrar em mais uma questão envolvendo as tarifas bancárias, vocês vão entender daqui a pouquinho o problema que o Banco Itaú tá, se é que é problema, né? Se é que é problema, né? Problema para nós, sempre para nós, como diz o outro. Doutor Caboclo, e aí, o que que o senhor acha de tudo isso? O país realmente está dividido ou não tem divisão? É tudo soberania deles hoje, que estão com a caneta, que estão com o poder.
Infelizmente, Geraldo, eu sempre digo que a única coisa que resta organizada nas instituições brasileiras é o crime. Só o crime é organizado. Isso até me preocupa muito, porque, de fato, né, isso já é uma determinação deles. Eu acho que a partir do momento que alguém financiou um atentado à bala contra o presidente Donald Trump, essa pessoa tinha que saber que se ele não morresse, ele viria atrás de quem financiou isso. Então, atribuir a terceiros, sendo que existe uma questão de segurança pessoal dele, existe uma questão pessoal também de família, e é lógico que, como qualquer pai de família, e estando na posição política de presidente de uma grande nação, Ele não vai deixar impune as pessoas que financiaram esse atentado contra ele. Atribuir a outros, assim como, né? A pessoa que fala que o Joaquim Silveira dos Reis foi enforcado. Gente, o Joaquim Silveira não foi enforcado, tá? Quem foi enforcado foi o Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, em 1792, 21 de abril. Nós temos um presidente que deveria, por obrigação, conhecer um pouco mais da história do nosso país, porque quem não conhece história de verdade, quem não conhece história, é incapaz de construir um bom futuro. A gente aprende pelo conhecimento do passado. Inclusive, eu não sei se é de conhecimento de todos, tá? Mas não será um candidato votado, tá? É um candidato que eu posso falar dele aqui, que não vai atrapalhar a votação de ninguém. O doutor Augusto Cury é uma pessoa com uma mentalidade social, uma pessoa da área de humanas, um psicólogo, aliás, um psiquiatra. Então, uma pessoa que tem toda a compreensão do que pensam as pessoas de esquerda. Por outro lado, é um produtor agrícola, que também entende muito a questão da direita. É um médico, é o psiquiatra mais lido do mundo. Uma pessoa é meu amigo pessoal, uma pessoa inteligentíssima, tá? Que o que eu digo é o seguinte: por que que não se fala da candidatura dele? Porque ele traz propostas. Ele não vai ganhar, a gente já sabe o que é a eleição brasileira, então eu posso até falar, trazer esse fato aqui, que eu não estou puxando o voto para ele, tá? Mas isso mostra que, por exemplo, a questão do terrorismo, se é terror ou se não é terror, quantas vezes a gente já não viu os próprios criminosos com fuzil na mão falando: vamos tocar terror. O que eles fizeram aqui em São Paulo, acho que o governador era Alckmin na época, que a gente não podia sair na rua, que eles balearam o ônibus, botaram fogo.
Completou 20 anos no mês passado.
Isso não é terror? Isso já é terror há 20 anos. Então, mas por que que mudou? Então, por que que o Trump está vindo só agora? Não é só porque é terror. É porque, na verdade, ameaçaram a vida dele. Na verdade, mataram um candidato, um presidente da... detalhe, não sei da Colômbia, mas lá na eleição a pessoa está tendo que fazer discurso com vidro blindado, tá? Nós temos um candidato a presidente aqui que sofreu facada, e nós temos históricos de um avião que caiu e outras coisas assim que ninguém comprova nada, mas nesse momento eu tenho certeza que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos sabe nome, sobrenome, endereço e telefone de todos que financiaram o atentado terrorista contra eles, tá? Eu tenho amigos médicos que atuam nos Estados Unidos, eu garanto para vocês, as informações que os Estados Unidos têm a respeito de quem financiou esse atentado são fortes. E eles vão atrás, cara. É natural que eles vão atrás de quem tentou matar o presidente deles, um pai de família, uma pessoa qualquer estaria empreendendo isso que ele está empreendendo. É insignificante para eles o Bolsonaro. É insignificante para eles o Flávio, é insignificante para eles o Eduardo.
Para eles quem? Para os Estados Unidos?
Para os Estados Unidos.
Tá.
Isso para eles é o quê? Isso para eles é o quê? Uma pequena porta aberta, uma pequena porta aberta para eles empreender o que eles querem empreender e vão empreender, porque já empreenderam na Venezuela, já empreenderam no Irã, já empreenderam em lugares muito mais perigosos do que o Brasil. Então, eu me preocupo, na verdade, porque quando ele desmanchar o crime organizado, o que que vai sobrar de organização no Brasil? Como que nós vamos reconstruir esse país? Porque queira ou não queira, desde que o crime organizado se estabeleceu muito bem no estado de São Paulo, a criminalidade aqui caiu bem também. Então, por quê? Eles coordenam os negócios dele, tráfico, tudo esse tipo de coisa aí, que eu não sei, não entendo, mas eles estão dando sossego para a população, de alguma forma. Eu tenho uma funcionária que mora numa comunidade dominada, fala: doutor, roubaram o cachorrinho da minha vizinha, ela foi lá, reclamou com os meninos, né, que é o chefe lá.
Resolve na hora.
Resolveram, o cara que roubou devolveu e foi todo roxo lá devolver, porque apanhou, né. Então, a gente entende que, assim, nós que pagamos impostos para ter um governo que organiza a nossa vida, estamos desassistidos.
Eu só vou aproveitar aqui esse gancho, não é o momento, também não me preparei para falar sobre isso, mas eu queria entender, falando em Augusto Cury, se o senhor consegue, doutor Carlos, explicar o que faz um eleitor hoje, e eu sempre acredito muito e falo sobre isso, que ninguém cai do céu, sai das urnas, todos eles saem das urnas. Eu tenho aqui, essa semana eu coloquei o que falou o cabo, o pastor Isidoro, né? O que ele falou sobre a escala 6x1. Depois eu até coloco para vocês novamente, né? Que agora dá mais tempo para fazer filho. E falei também com relação ao caneta azul, que vem aí, o caneta azul, né? Está até aqui o caneta azul. O que faz? Eu deixei na pauta para colocar aqui, deixa eu ver se está aqui o caneta azul. Cadê o caneta azul? Por quê? Aqui ele. Vamos ouvir aqui, ele participou do programa do Carioca lá, que é Isso Não É Talk Show, né? E falou o seguinte:
um candidato a deputado.
Esse é o Manuel Gomes.
Então nós vamos fazer alguns desafios aqui.
Pronto.
Tá pronto?
Tô pronto.
Tá pronto pra política?
Pronto.
Então, primeiro aqui, ó. Você poderia fazer a introdução, você vai cantar um trecho do nosso hino nacional brasileiro. Manuel Gomes.
Ao ver do Ipiranga e mais as pra cidade de um povo. Eu nunca pedi assim todo.
Marco Reto.
Reto.
Retumbante.
E o sol da liberdade faz o fugido brilhou no céu da prata nesse instante. Se o senhor dessa igualdade, mas o resto dela
conseguimos conquistar
com braço forte
entre o quê?
Entre o peito pranto a morte
a liberdade.
A liberdade.
Pois é, esse é o nível, esse é os tiriricas da vida. E aí eu pergunto, doutor Carlos, candidato a deputado federal com forte possibilidade de ser eleito. O que que leva, por exemplo, a disputa, né, inexpressiva de um escritor, de um psiquiatra quase não existir e esse tipo de cultura prevalece no Brasil? O senhor tem uma explicação para isso?
Olha, as pessoas olham no Brasil tudo como futebol e tudo como Palmeiras versus Corinthians, por exemplo. Assim, uma rivalidade insana, uma rivalidade que não pensa, que age de forma irracional. Então, esta irracionalidade leva as pessoas não entenderem que, por exemplo, um deputado e um senador são representantes do povo. Olha aqui, por exemplo, nós temos uma cidade de Jundiaí que teria capacidade de ter 3 deputados federais. 3 deputados federais poderiam ser eleitos pelos eleitores de Jundiaí. Existem partidos como, por exemplo, alguns partidos, eu acho que o PSD, ele vai conseguir eleger um deputado federal com 80 mil votos. Aí tem até 120, 150, dependendo do partido. O povo de Jundiaí precisaria entender que tem que se organizar e ter representantes qualificados. Então, a hora que um elemento da mídia como esse, né, totalmente desqualificado para ser representante do povo, será que ele, se ele não sabe o hino nacional assim básico, o que ele pode saber para nos representar em saúde? Quantos hospitais do câncer precisam para tantos habitantes? O nível de complexidade de um deputado e de um senador, ele não é cobrado pela capacidade técnica dele, por ter mérito, por saber argumentar, por saber questionar, por saber pensar rapidamente frente a uma Câmara dos Deputados. A gente precisa de um poder do povo, que seja o deputado e que seja o senador, qualificado. Então, o nosso povo, ele é conduzido pela mídia. A mídia, o carro-chefe da mídia brasileira, surge lá no Rio de Janeiro, certo? No pé do morro, em íntima relação com o crime organizado. E a nossa mídia, ela trabalha de forma muito grande, esta a grande principal, no emburrecimento da população. Então você vê as notícias como são dadas. Cadê alguém questionando assim, que absurdo o presidente falar que o Joaquim Silvério foi enforcado? E na verdade, ele tá Tiradentes.
Dizendo... Não, aí eu tenho que fazer a defesa. Na verdade, ele disse que foi quem entregou o Tiradentes.
Mas
foi...
ele falou que o Silvério, presta atenção no áudio.
Tá misturado,
presta atenção no áudio. Ele errou mesmo, ele errou feio. Acho que ele errou errado. O nome do Tiradentes.
Depois nós vai colocar aqui dentro.
Bom, vamos ouvir.
Não, mas o que você está falando faz sentido, né? Você tem, por exemplo, ídolos que a grande mídia coloca para você. O Tiririca, por exemplo,
é um absurdo, e junto ele carrega uma grande quantidade de políticos descomprometidos com o bem-estar social, tá? A gente tem que entender o seguinte, o ser humano também erra, o eleitor também erra, o eleitor fala assim, ah, o fulano de tal, né, ah, a mulher, ah, ele é bonito, ah, ele é não sei o quê. Gente, vocês têm que olhar se o cara é técnico, ah, ele canta bem, não é ser cantor, você tem que saber... Se o cara, na área dele, ele é um bom profissional. Qual a profissão do cara que você vota para deputado? Ele é o quê? Com o que ele trabalha? Onde que é o escritório dele? Ele tem mérito? Ele tem vitórias? Ou ele só fez uma carreira política? Então você tem que saber em quem você está votando e não só antes de votar. Você tem que acompanhar, porque o seu deputado não é para bater palma para o presidente dele. É para dar satisfação para você. Quem você elegeu deputado, você tem que saber onde ele mora, tem que saber onde é a casa dele, onde que o filho dele mora, onde ele trabalha. Você ir lá na porta da escola, falei, ô deputado, como é que você votou aquela pauta? Ô deputado, como é que você fez isso? A gente tem que chegar junto do nosso político. Esse político enclausurado, esse político que... É isso que ninguém quer mais e não pode querer mais. Mas as pessoas chegam lá na urna e não sabem o número do candidato bom, entendeu? Não guardou o número, acaba pegando um santinho lá e colocando qualquer coisa, ou colocando o número do partido.
Ou não está indo votar também.
Ou não vai votar, entendeu? Então a gente fala assim, ó, eles saíram da urna, e a gente quer saber o seguinte, quem colocou ele na urna?
É. Doutor Carlos Carvalho, doutor Caboclo aqui no nosso programa, batendo um papo aí dos assuntos do cotidiano, né? Eu vou colocando aqui também para vocês algumas informações. Tininha Souza RJ aqui, ela escreveu o seguinte na Rede X, coisas inexplicáveis que acontecem no Brasil. Dados do TRE do Piauí, cruzados com estimativas populacionais de 2025 do IBGE, mostram que 75 municípios do Piauí possuem mais eleitores aptos a votar do que habitantes estimados. A situação chama atenção porque em algumas cidades o eleitorado supera a população em mais de 50%. Novo Santo Antônio aparece no topo da lista, 4.774 eleitores para 2.888 moradores estimados. São Luís do Piauí, Arueiras do Itaim, Jatobá do Piauí também registram percentuais elevados. Os números colocam em evidência a diferença entre os cadastros eleitorais e estimativas populacionais, especialmente dos municípios de menor porte. Piauí, segundo a postagem aqui da Tininha Souza, terá 2,7 milhões de eleitores aptos para as eleições de 2026. Apesar das explicações apresentadas pelos órgãos responsáveis, o fato de dezenas de cidades registrarem mais eleitores do que habitantes expõe uma distorção incomum nos dados oficiais e aumenta a pressão por auditorias e revisões cadastrais mais rigorosas. Está aqui o texto chamando a atenção. Na publicação, o eleitorado supera o número de habitantes em 75 cidades do Piauí. Ou seja, aqui tem... pode ter uma interferência, por exemplo, doutor Carlos, no cenário presidencial, sem dúvida, tem uma interferência. No cenário federal, pode complicar a vida, né?
Muito, Geraldo. Né? Olha, eu pedi agora uma informação aqui para o pai dos burros. Agora a gente tem um paizão do burro que é o ChatGPT, né? Então certo. Eu pedi que ele analisasse o discurso do presidente Lula.
Até o Aurélio foi aposentado.
Foi, né? Porque como é que o Aurélio ia fazer isso aqui online, ao vivo? E ele falou, sim, o presidente Lula afirmou exatamente isso. Durante o discurso recente em Catalão, Goiás, cometendo um erro factual sobre a história do Brasil. O episódio ocorreu na terça-feira, 2 de junho de 26, durante a inauguração do novo campus no Instituto Federal de Goiás. Então, parece que, pelo que ficou mesmo no texto lá, na fala dele, Ele quis dizer que quem foi enforcado foi o Silvério e não o Tiradentes, né? E é esse o problema. Não seria também, depois você vai checar o áudio,
colocar já.
Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi.
Delatou Tiradentes.
E foi enforcado. Olha que
enforcado.
É, Joaquim Silvério do Reis, vírgula, que delatou Tiradentes, foi enforcado.
É, pode ser. É.
O que merece os traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado.
Na verdade, ele está dizendo que Tiradentes foi enforcado, mas faltou uma vírgula aí, pode ser.
Da forma como
mas,
ele disse, né?
Mas coloca aqui pra gente, deixa só, eu vou mudar aqui, não vamos fazer mais pelo live, vamos fazer pelos rios para ver se ele aguenta aqui a nossa transmissão, tá? Porque está caindo muito e eu estou ficando com vergonha aqui já a transmissão. É, assim que eu começar essa transmissão, eu aviso vocês para vocês irem para o YouTube, lá não cai. Estamos aqui com a transmissão ao vivo no YouTube, tá bom? Fica lá. Lá ela é perfeita. Deixa eu só ver aqui, eu nunca faço Reels, mas vamos ver se ele dá aqui pra gente. Não, não dá.
O Reels acho que não sai ao vivo.
Não sai ao vivo, né? Então nós vamos ter que voltar aqui. Fazer. Bom, a gente coloca. Me dá essa, a sua questão aí envolvendo, então, essas eleições, se pode ter de fato alguma interferência no cenário nacional. Eu até gostaria muito, doutor Carlos, da gente ter um tempo para falar sobre essa questão que fala dos deputados que vão visitar as bases, né? Você acha que o deputado que mora num condomínio luxuoso, cheio de segurança, vai deixar a gente entrar em contato com eles, visitar as bases, né? E principalmente a votação sendo secreta, se ele vem aqui para Jundiaí e fala, eu votei contra, mas lá na hora... Não vota contra. Mas a pergunta é se hoje, que nem o Alcolumbre, eu falo aqui, a votação dele é inexpressiva até perto de um vereador em São Paulo.
Pois é.
Ele comanda o país. Como é que pode isso?
Esse já é um problema mais estrutural.
E nós temos três senadores por São Paulo que ninguém consegue gabaritar quem são.
É muito triste. Se você olhar ao pé da letra, votar para senador em São Paulo vai ser uma verdadeira... Porque a gente até tem, né, pessoas com algumas qualificações, mas se você pesquisar melhor, você começa a ficar em dúvida sobre cada um deles. Então, por isso que eu falo, a gente tem que pesquisar muito bem quem que a gente vai votar. E outra coisa que é muito séria na nossa política é a representatividade.
Então, mas o nosso senador, os dois senadores nossos, eles não vão ser eleitos nem para deputados.
Não, atuais, né?
Tanto é que não vão se candidatar. Não. A Mara Gabrilli não vai se candidatar. Teve uma votação expressiva oito anos atrás e hoje, pelo que ela fez, ela talvez não ganhe nem para deputado.
Não vai. Isso já é algo, né? Isso é algo. Pelo menos o eleitor dela... observou o que ela fez, porque a maior parte dos e não vai votar de novo, porque a maior parte das pessoas não observa o que o seu representante fez. Então, pelo menos estão de parabéns, erraram lá, errar é humano, quem votou nela, certo?
Não, eu acho que nem errou, a pauta era interessante,
na
a pauta
época
era boa,
né?
Mas o que desandou durante o caminho?
A figura dela, uma figura que nos traz um pouco de acolhimento com relação a tudo que ela passou, justamente, né? O que passou, inclusive, a família dela com as organizações terroristas.
E o outro também que está indo para o meu caminho é o Marcos Pontes.
Você sabe que eu acho ele um caboclo sem sal pra caramba, né? Eu não sei, ele não me empolga, rapaz, mas nem na lua eu acho ele legal. Acho que eu votei nele, porque não tinha outro candidato, mas eu errei também, porque é um caboclo sem sal pra caramba, viu? É só porque ele era amigo do Bolsonaro, o povo votou nele.
Isso.
Mas na verdade ele é um sem sal. Ele é um cara que, fala a verdade, se você conversar
15
minutos
muro.
Com ele. Assim, o Heraldo, é o que eu falo. Você tem que se posicionar em relação às características suas na vida, entendeu? Não é se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda, isso não define ninguém, eu não quero saber quem é. Eu sou religioso, eu sou família, entendeu? Eu acho que a pessoa tem o direito de defender a sua família, tem o direito de realmente poder trabalhar, eu sou a favor da liberdade. Agora chega alguém e fala, você é extrema direita. Não, não sou extrema direita. Entendeu? Eu tenho o meu lado social, o brasileiro é social, eu ajudo organizações sociais, e isso é o quê? Socialismo? Não, isso é o brasileiro que tem bom coração e tem uma visão social. Então por que que o Brasil fica nesse aspecto assim, sabe? Você pega uma família com o mesmo pai e a mesma mãe, e aí você tem um brigado com o outro. Por quê?
Um é vermelho e outro é azul.
Os dois são brasileiros igualzinho. Tem um pai trabalhador, porque todos nós viemos de fora e tivemos que trabalhar para se estabelecer. Ninguém nasceu muito milionário aqui no Brasil. Então nós temos um pai que tem uma história de luta, de construção, de patrimônio. E muitas vezes também temos uma mãe que pode ter lutado, construído patrimônio, ou também veio de uma classe muito simples e que sempre foi tocada pela força da pobreza, porque o pobre tem essa de saber se ajudar. Entende? A gente que vem das comunidades mais simples, a gente sabe que o pobre valoriza muito mais um amigo, às vezes, do que o dinheiro. Porque o dinheiro ele não tem para salvar ele, mas o amigo ele tem. Então o aspecto social está na casa de cada um, seja na figura do pai ou da mãe, qualquer uma das posições. Nós temos em toda a família alguém que preza muito pela religião, pela liberdade e também preza pelo social. O que que acontece que as famílias se dividem? Por causa desta pauta de campanha política que é ditada por quem quer realmente esse antagonismo. Porquanto um irmão briga com outro irmão por coisas totalmente abstratas, que nenhum vai resolver isso, o político de um e de outro de estimação estão junto lá se conchavando em Brasília, e os deputados e senadores que devia estar batendo lá também estão sendo abastecidos com Banco Master, com toda essa coisa aí que a gente vê, né, Ronaldo? Então, assim, a obrigação de cada cidadão brasileiro, né, que quer ter uma boa saúde, a obrigação de cada cidadão brasileiro que quer ter uma melhor educação, é começar a cobrar: ô, deputado, quem é você? Você é o quê? Seu nome, sobrenome, onde você mora? Se eu quiser conversar com você, como é que eu faço? Entendeu? Então a gente está chegando nesse ponto do senador ter que ser cobrado. Eu acho até que assim, essa estruturação fiscal que foi feita, jogando agora todo o dinheiro para Brasília e um miserê para a cidade, a gente agora vai ter menos capacidade ainda, com essa mudança que vai tendo aí na retenção do ISS, que antigamente ficava na prefeitura, agora essa unificação dos impostos, vai tudo para Brasília, lá longe. O dinheiro vai ficar lá longe, nós vai cobrar de quem aqui?
Perfeito. Doutor Carlos Carvalho, aqui o doutor Caboclo com a gente. Só para fechar a tua participação, já estamos aí com 40 minutos da nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, sem cortes, aqui 41 minutos ao vivo pelo YouTube, sem corte. Eu queria só pegar essa pauta que aconteceu ontem e que o senhor colocasse também, né, a tua informação. Tem um assunto que eu vou trazer aqui amanhã, que é a verdade sobre a caneta emagrecedora 100% brasileira. Ai, 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 ai. Mas até nesse negócio aí, tem uma investigação que foi feita, descobriu que está por detrás do discurso da soberania nacional. Ai, a caneta emagrecedora nacional, que está por detrás disso. Mas aconteceu ou está acontecendo, eu acho que está acontecendo ainda. Terminou ontem a reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, né, realizada em Chicago, e tem uma notícia promissora do evento, veio justamente o enfrentamento a um dos tumores mais desafiadores da atualidade, que é o câncer de pâncreas, tá? No evento, os pesquisadores anunciaram os resultados de um estudo na fase 3 envolvendo uma pílula de uso diário que pode revolucionar o tratamento desse tipo de tumor. Daqui a pouquinho até eu tenho uma matéria aqui falando sobre com o doutor Maluf, o grande especialista, né? Paulo Maluf, né? O grande especialista. Fernando Maluf, sobre esse congresso que ele participou e o que ele viu lá de avanço com relação a isso. Aqui tem o destaque o câncer de pâncreas, mas outros tipos também está tendo aí já uma revolução. Não sei se o senhor acompanhou, o senhor que tem um trabalho fantástico, principalmente no que diz respeito a tratamento de câncer, a pesquisar, né? Eu não sei nem se nas suas pesquisas você consegue ter o tratamento já, mas acho que são todas medidas paliativas por enquanto. O que você acha disso daqui, desse avanço da medicina da doença em cima do câncer?
Esse anúncio que foi feito, tanto é que o doutor Fernando Maluf, que eu considero um dos maiores oncologistas do Brasil, ele não deu tanto ênfase para esse assunto do pâncreas, e ele deu mais ênfase no poder da caneta emagrecedora, reduzindo o risco do que a gente hoje entende como cânceres metabólicos. E é muito importante a gente entender a posição de alguém que realmente
é...
A caneta em uso populacional grande observou uma redução de incidências de câncer que a gente considera entre aspas, isso é um nome novo.
O efeito contém
o câncer. Por isso que o doutor Fernando falou sobre isso e é muito importante o que ele falou. E ele não deu tanto valor quanto a mídia está dando, porque assim, muitos oncologistas apareceram até chorando na rede social, porque agora temos um grande passo e tal. É importantíssimo esse passo que foi falado no ASCO. Mas ele não seria tão importante quanto o que realmente o doutor Fernando falou, e ele é muito menos importante ainda do que um outro fato que não foi falado nesse congresso, porque já foi aprovado no FDA, quer dizer, esse vai para a clínica, que é o VEPANU, que é um tratamento novo, diferente de quimioterapia, diferente de imunoterapia, diferente de radioterapia.
Isso é tratamento, não é prevenção.
É, chama-se PROTAC, são proteínas programadas para fazer a faxina das células do câncer. Então, o PROTAC, o primeiro PROTAC, isso é uma notícia que muda a história do nosso embate com o câncer. O primeiro PROTAC já está no mercado. Esta proteína que combate o gen Carras do câncer de pâncreas, e eu falo Carras porque nós estamos no Brasil, né? Um monte de... Ai, o que? Não, é Carras, nós é brasileiro.
É caboclo.
A minha esposa, o câncer dela é direcionado por esse gen. Então, há muito tempo que eu estudo esse gen, ele era um gen intratável, incurável. Tá certo, a medicação vai lá e faz algum efeito nesse câncer. Só que a gente tem que entender que se você ler direitinho nas entrelinhas, ele apenas muda. Uma pessoa que estava condenada à morte em 6 meses, passa, continua a estar condenada à morte, mas em 12 meses. Então, ele está, para gente que, como eu, além de médico, que é lógico, a gente se empolga com qualquer mínimo avanço da ciência, eu me empolgo. Agora, eu, na outra posição, do outro lado da mesa, não do lado do médico, mas do lado de acompanhante da minha esposa, que é uma paciente oncológica, eu acho que esse grande auê que a mídia fez é uma falta de respeito com o nosso sofrimento. Porque, rapaz, se você tem condenado a 6 meses de vida, certo? É fácil assim, agora você está condenado a 12. Melhorou em quê? Você saber que você vai ficar mais 6 meses esperando a morte? Tudo bem, você vai ganhar. Como médico, eu acho importante qualquer pequeno progresso, porque ele é um passo para próximos progressos. Agora, você levar essa expectativa para o povo é uma judiação, tá? Por quê? O povo gera uma expectativa, ele não vai ler nas entrelinhas.
Foi mais ou menos como eu dei a notícia aqui.
Exato.
Criando uma expectativa.
Uma expectativa no povo. E aí quando ele chega lá no oncologista, ele diz, não, olha, quando chegar esse remédio, se chegar no Brasil, ele não foi aprovado na FDA, ele passou em fase 3. Ele ainda tem que ser aprovado na FDA.
Aí,
quando ele for aprovado na FDA, ainda vai demorar para chegar no Brasil. E quando chegar no Brasil, vai demorar muito para chegar no SUS. O SUS não vai ter dinheiro para pagar. Entendeu? Então, a gente tem que entender que até a informação que a gente leva para o povo, a gente tem que levar de uma forma bem conduzida para que o povo não se distraia, porque aí fica todo mundo assim, sabe? Lógico que quando eu vi essa notícia, antes de eu ir ler, pô, é o drive que guiava o câncer da minha esposa, o Carras. Eu busquei durante 7 anos, até hoje eu obtei a cura dela por outros caminhos, mas eu busquei durante 7 anos. Você sabe que a vacina da molde RNA, que quer dizer moderna, é onde foi desenvolvida a vacina do RNA mensageiro para o Covid, este método de desenvolvimento da vacina, que coloca na ponta lá, para que o próprio organismo produza a proteína e depois faça a imunidade, esse método mRNA, Ele era uma pesquisa que eu acompanhei desde o começo, e era numa empresa pequenininha do Vale do Silício, e era para este câncer, de tão grave que ele é, era para o Carras, para pacientes que já estavam condenados, e naquele momento não foi aprovada essa vacina, porque mexia na parte de RNA. Não foi aprovado para pacientes com câncer, para pacientes terminais. E isso você pode checar na internet, que eu vou te falar, que ninguém comenta também. Houve um roubo de patente. Esta patente pertencia à Moderna. A Pfizer, dentro das espionagens dela, pegou esse modelo da Moderna, colocou a proteína Spike na ponta e desenvolveu a vacina Pfizer. A Moderna, quando viu a coisa acontecendo, falou, nossa, Covid e tal, nós precisamos crescer a empresa, acabou fazendo a mesma coisa e parou a pesquisa do câncer lá naquele momento, 2020. Tá? Agora, se você colocar no Google Pfizer versus Moderna, o julgamento na Europa já deu favorável à Moderna. Então, eu não estou falando para você uma teoria conspiratória. Eu estou te falando algo que um tribunal da Europa já julgou. Houve desvio de patente. E o interessante, porque eu estudava isso na época, eu vi essa empresa sendo constituída. Por quê? Porque era justamente para brigar contra esse Carras. Outras notícias boas existem, porque a Rússia, por exemplo, pegou essa tecnologia também, né? Já que a Pfizer roubou, ela pegou também, fez a vacina deles, a russa, esqueci o nome, mas a Rússia ainda teve o cuidado de continuar a pesquisa no sentido do GenKRAS. Então, a Rússia desenvolveu também, hoje, o que seria entre aspas, porque isso não é vacina, isso é alteração genética, tá? Mas a gente chama de vacina porque, com o Covid, mudaram o nome, tá? Essa alteração genética, tá? Essa edição genética é o nome correto, ela está sendo já utilizada para pessoas com câncer, tá? E com resultados, acredito, eu não analisei detalhes para falar isso, eu tenho certeza absoluta, mas eu acredito que os resultados deles estão bem melhores, por exemplo, do que esta proteína que foi agora, essa droga que foi agora lançada neste congresso. Existe um marketing muito forte nesse congresso, e tanto é que quando você vê um profissional sério, que é o Dr. Fernando Maluf, ele fala, não, o que para mim chamou a atenção foi o poder das canetinhas emagrecedoras em estatisticamente reduzir o câncer.
Uma linha também dos Zebalos fala muito sobre isso. Dr. Carlos, olha, eu até ia emendar uma pergunta aqui sobre, já que a vacina, né, não é para a gente criar tanta expectativa, vacina não, né, esse novo tratamento não é para que se crie tanta expectativa, mas a gente deu a notícia. Eu vou aproveitar um próximo bate-papo, que já está aqui para a gente falar também, sobre como a gente poder evitar esse câncer, já que o senhor estuda tanto, né? Se é possível evitar, se não é uma loteria, e ajudar os nossos ouvintes, né? Provavelmente com hábitos de vida que possa ajudá-los a evitar.
Posso falar a primeira coisa fundamental?
30 segundos, doutor Carlos.
É continuar escutando o Heraldo Aguiar, que eu sou fã dele, fala muito sobre saúde, e tudo isso dá pra gente uma força maior para combater o câncer.
Olha, posso dizer também que agora vai ter chumbo trucado, né? O doutor Carlos foi o grande propulsor de eu ter mudado o gatilho de parar de falar de doença e começar a desenvolver saúde, né? Tanto o Ernesto Starrelli Neto como o Dr. Carlos. Dr. Carlos uma vez me mostrou um livro, Por que Engordamos, né? Esse livro. E o Dr. Carlos falava muito, fala até hoje provavelmente, sobre a gordura marrom. Gordura marrom é um choque que você dá no seu organismo com banho natural. Banho natural. E eu comecei a temporada 2026 falando para vocês de três choques que você tem que dar na sua vida, né? Se você quer desenvolver saúde. Primeiro é aumentar o seu VOC, né? A sua frequência cardiorrespiratória. Segundo é fazer jejum. Jejum você dá um choque no seu organismo que ele entra em parafuso, até tontura se ficar em jejum. E o terceiro é você tomar o banho natural, o banho gelado, né, que você também está dando um choque no seu organismo, né? E claro que o banho pode ser uma sauna, pode ser, desde que você dê esse choque também no seu organismo. Olha só três coisas que você não encontra em nenhuma farmácia, tá aí em você.
Pura saúde, Geraldo. Tô emocionado de ver você passando essas três dicas de ouro.
Ouro, só isso. Então, se você faz caminhada, comece a dar tiro, comece a dar coisa, aumente a sua frequência cardíaca. E tá aí, você não precisa comprar, você não precisa de dinheiro para fazer isso daí. Pelo contrário, com o jejum você até economiza algum ainda.
A gente tem que deixar o nosso corpo cuidar da gente.
É isso. Então o Dr. Carlos vai voltar aqui para falar sobre esse assunto. Obrigado mais uma vez pela participação e vamos juntos aí nessa luta para... eu vou colocar também, claro, né, que hoje 21 deputados que fazem, são os líderes da bancada que derrubam esse seu discurso. Infelizmente, 21. Dos 513, 21 que são os líderes da bancada, que são os donos do partido.
Infelizmente temos essa realidade.
Isso serve na Câmara Municipal de qualquer cidade.
Sim.
Qualquer cidade.
Não, e todo mundo tem um líder de bairro aí, com certeza, você que é da periferia, tem um líder de bairro aí, uma hora dessa, correndo aí, já comprando voto. Presta atenção se isso não está acontecendo aí na periferia da sua cidade.
Comprando voto?
Já tem, o pessoal já sai ali, olha que título que você vota, que urna que você vota, cadastro o cara.
Mas a minha linha é o seguinte, doutor Carlos, é assim, esse líder do bairro que foi eleito, porque a comunidade gosta muito dele, quando ele entra lá... Senta aqui, o negócio aqui é assim.
Já entra no sistema, né?
Exatamente, esse é o problema.
Isso que o brasileiro tem que...
O senhor traz a solução para o próximo programa aqui?
A solução eu não sei, a gente traz boa vontade, Geraldo, e análise crítica, né?
Obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso programa, doutor Carlos. E vamos continuar junto aí. Quem quiser seguir o doutor Carlos, quais são os endereços?
@doutor, escrito tudo junto, doutor Caboclo, que é o meu apelidinho na internet, ou doutor ponto e depois Caboclo. Um tem 680 mil seguidores e o outro 830 mil seguidores. E se você quiser ser mais um seguidor, seja meu, seja do Heraldo. Se você já é meu seguidor, segue o Heraldo, porque não tem erro no perfil dele, só coisa boa também.
Tá aí, nós temos perseguidores, né? Nem seguidores. 11:35, daqui a pouquinho voltamos com o panorama aqui na cidade.
Minhas raízes.
Agradeço aí o pessoal que está acompanhando pelo YouTube, vou ficar aqui em quadral, que bonito aí. E a live vai ficar salva aí, quem quiser depois contestar, colocar a sua opinião, fica à vontade, seu direito de resposta também está sendo colocado aqui, pois eu abro espaço aí para a gente colocar o que você pensa também. Valeu, gente, obrigado, até a próxima, tchau, tchau.
Escala 5x2, além de melhorar a vida das famílias, os trabalhadores e trabalhadoras terão tempo, inclusive, para terem mais filho, portanto, fazerem seu sexo em paz e com mais tranquilidade.
O rádio dá notícias, o rádio liga a gente, o rádio toca você, em todos os momentos, em todos os lugares. Hoje é dia do rádio, amanhã também, anuncie em rádio, todo mundo ouve. Grupo dos Profissionais do Rádio.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
A promoção Seleção Premiada Taust já entrou em campo. Confira as ofertas. Só até quinta. Maçã Fuji quilo, R$ 6,95. Filé de frango resfriado granel quilo, R$ 15,97. Café Três Corações, pacote 500 gramas, R$ 23,90. Chocolate Lactabis Wafer, caixa 100 gramas, R$ 4,98. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Cadastre-se e participe.
Uma pausa na programação da Rádio Cidade para ouvir o diretor técnico da Oral Sim de Jundiaí. O tema é implantes dentários.
Eu quero falar com você que está incomodado com aquela ponte móvel, com a estrutura metálica que não deixa você dar aquele sorriso que você tanto sonhou. Quero dizer que através do tratamento com implantes dentários, nós podemos devolver todos os seus dentes fixos. Você não precisa mais se preocupar com aquela prótese móvel, com aquela estrutura metálica que tanto lhe incomoda. Quer saber um pouquinho mais? Acesse oralsim.com.br. Um grande abraço.
Você ouviu o Dr. Bruno Barbizan, diretor técnico da Oralsim de Jundiaí. Agende uma avaliação com ele mesmo. 4806-4200. 4806-4200. Oralsim, sorriso do Brasil.
Quando o assunto é desenvolvimento, Jundiaí pode contar com a DAE. Agora e nos próximos anos, a DAE prioriza as entregas do saneamento, como os 44 quilômetros de redes de água novas e remanejadas, os 39 quilômetros de novas redes de esgoto, novos reservatórios e mais de 114 milhões investidos, beneficiando mais de 15 mil famílias. É assim, com mais estrutura nos bairros, que Jundiaí avança. Dai Jundiaí.
USP e você.
O Instituto de Ciências Biomédicas da USP promove no dia 3 de junho o evento Além da Conscientização, Ciência, Sustentabilidade e Ação Coletiva pelo Meio Ambiente. Uma iniciativa que propõe discutir os desafios ambientais atuais a partir da ciência, da educação e da mobilização coletiva. A programação integra as ações em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e reúne pesquisadores, docentes e participantes interessados em sustentabilidade e mudanças climáticas. O encontro acontece das 9 horas às 10h30 da manhã na Sala Samuel Pessoa, no ICB, na Cidade Universitária, em São Paulo. Também com transmissão ao vivo pelo canal do ICB USP no YouTube. Entre as atividades previstas estão palestras, rodas de conversa e exposições de posters e fotografias relacionadas à preservação ambiental, agricultura sustentável e responsabilidade social diante da crise climática.
USP você no interior.
A Faculdade de Medicina da USP em Bauru está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação. São ofertadas 70 vagas, 37 para mestrado e 33 para doutorado, sendo que 4 vagas são destinadas a ações afirmativas dirigidas a pessoas com deficiência ou com anomalias craniofaciais, e a pessoas pretas, pardas, indígenas, estrangeiras ou refugiadas. O processo seletivo será composto por 2 etapas, uma prova específica dissertativa e discussão e análise curricular, que serão realizadas no dia 15 de junho, a partir das 9 da manhã e das 2 da tarde, respectivamente. As atividades terão início no segundo semestre de 2026. As inscrições seguirão abertas até as 5 da tarde do dia 9 de junho, exclusivamente por meio de um formulário eletrônico, acessando em bauru.usp.br.
USP e você.
O povo brasileiro sabe que educação sempre foi o melhor investimento. E foi para que a gente continue na escola e complete o ensino médio que surgiu o pé de meia. A gente está marcando presença e os resultados também. A frequência às aulas melhorou e o número de alunos fora do ensino médio caiu pela metade. Já são mais de 6 milhões de beneficiados e crescendo. Programa Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Governo do Brasil. Do lado do estudante. Do lado do povo brasileiro.
Pílula Farmacêutica, sua dose diária de informação sobre saúde. Uma parceria da Rádio USP Ribeirão com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
Nas últimas semanas, uma árvore nativa do Brasil, a Copaíba Vermelha, ganhou os holofotes das mídias. Cientistas descobriram nas folhas desta árvore uma substância com potencial para tratar a infecção causada pelo coronavírus. O estudo que desvendou essas propriedades contou com a participação do farmacêutico e professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, Jairo Kenup. Felipe, por que os cientistas pesquisaram esta planta?
A escolha da espécie ocorreu porque este professor da Universidade de São Paulo possui ampla experiência em fitoquímica e farmacologia de espécies de copaifera. Assim, a partir de uma colaboração entre o brasileiro e pesquisadores das universidades do Egito e da República Tcheca, a ideia do projeto se concretizou, surgindo depois da realização de parte do doutorado de um dos pesquisadores do grupo, o egípcio Mohamed Abdersalam, na USP. Quanto às propriedades da copaíba vermelha, investigações anteriores já tinham relatado diversos benefícios biológicos e farmacológicos dos chamados ácidos galoioquínicos, que são retirados das folhas da planta. Entre eles, atividades antifúngicas e anticancerígenas in vitro e in vivo, além de propriedades antivirais de amplo espectro.
Como essas substâncias agem no organismo?
Os ácidos galoioquínicos encontrados nessas plantas e caracterizados pelos cientistas como substâncias-chave nesse processo contra o coronavírus conseguem inibir a entrada do vírus nas células, reduzir a sua replicação e interferir na produção de proteínas virais. Além disso, apresentam efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores, o que pode ajudar a regular a resposta do organismo à infecção, especialmente em casos mais graves.
Qual é o estágio desses achados até que um medicamento seja realidade?
Embora o caminho para que a substância se torne um medicamento contra a Covid-19 ainda dependa de ensaios em vivo e clínicos, os autores do estudo destacam que a pesquisa reforça o papel crucial da biodiversidade dos produtos naturais na descoberta de terapias inovadoras e na conversão desses insumos naturais em candidatos terapêuticos inovadores, além de reforçar que a flora brasileira continua sendo um reservatório rico e estratégico para a descoberta de novos fármacos.
Ouvimos o acadêmico Felipe Rodrigues, orientado pela professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Rodrigues fala sobre o potencial da árvore brasileira copaíba vermelha num possível tratamento da Covid. Confira este e outros episódios do Pílula Farmacêutica em jornal.usp.br. Rita Estela para a Rádio USP.
Você ouviu Pílula Farmacêutica. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, mande um e-mail para pilulafarmacêutica@usp.br.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
Uma investigação dos Estados Unidos concluiu nesta terça-feira que 60 países, entre eles o Brasil, falharam em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Como resposta, o governo americano propôs a aplicação de tarifas adicionais de 12,5% sobre todos os produtos desses países. A decisão do Escritório de Comércio dos Estados Unidos se baseia na seção 301 da Lei do Comércio, após investigação iniciada em março. Este é o mesmo texto utilizado para fundamentar a proposta de aplicação de tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras. E não está claro se as duas novas taxas divulgadas serão somadas. Segundo o relatório, essa prática é irracional e restringe o comércio dos Estados Unidos ao criar concorrência desleal. E o presidente Lula realiza nesta quarta-feira uma reunião ministerial, encontro previsto para logo mais às 10 da manhã, no Palácio do Planalto. Apesar do governo não ter informado a pauta do encontro, a agenda ocorre após justamente os Estados Unidos anunciarem essa nova proposta, né, de tarifaço a produtos brasileiros e depois de também terem classificado primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, facções criminosas, como organizações terroristas. Segundo apurou a CNN, a reunião, a primeira desde a reforma ministerial anunciada em março, pode ter também como objetivo orientações à equipe às vésperas, né, do início da campanha eleitoral. Bom, em nota e sobre o tarifaço, o Palácio do Planalto manifestou indignação com essa recomendação, ou mais essa recomendação, do escritório norte-americano.
Olha, sobre isso, inclusive, estou aqui com as páginas do YouTube aberta. Quero trazer aqui uma repercussão sobre esse tema. A JP News tem aqui a informação bem interessante. O repórter André Anelli está falando sobre essa questão. Vamos ouvir.
O presidente Lula demonstrou irritação com a nova ameaça do governo dos Estados Unidos em taxar os produtos brasileiros em 25%. A conclusão das investigações americanas que pedem a taxação dos produtos importados do Brasil foi atribuída por Lula ao senador pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, que se reuniu recentemente com o presidente Donald Trump na Casa Branca.
É que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores que a gente está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Eu já fiz muita campanha política. Eu já enfrentei muita gente de direita, eu já enfrentei gente do centro, eu já enfrentei... Nunca esse país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2018 a 2022.
Essas declarações foram dadas durante um discurso em catalão, no sul de Goiás, onde o